A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimento de informação questiona executivo sobre assistência social. Indicação legislativa cria o IPTU verde. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Alcir Fonseca e Cascão do Povo. Cascão já está aqui comigo, Alcir está chegando. Participe!
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. 2523-3034, nosso telefone. Nosso WhatsApp, 999-55-3040. Também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Você entra lá, participa aqui com a gente, vai assistir e, é claro, vai poder participar também. Vereador Cascão, boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, ouvinte da Nova Friburgo AM. Prazer enorme estar mais uma vez aqui e falando um pouquinho do nosso mandato.
Quero registrar a presença aqui da assessora Tati Zavoli, assessora aqui do nosso querido Cascão do Povo. Está aqui também com a gente no estúdio. Seja bem-vinda. Bom, ontem foi comemorado o Dia do Vereador. Até então eu não conhecia bem essa data, não. Como é que você se sente sendo vereador?
Eu também não conhecia, não, Guto. Eu sou muito sincero nas minhas coisas, na minha vida. Eu fiquei até surpreso. Ontem foi até a minha assessora Tati que me avisou, ó, hoje é dia do vereador. Fiquei feliz de saber que tem um dia nosso, um dia importante. Eu tenho orgulho de ser vereador, porque eu sei do meu papel, eu sei o que eu posso fazer para ajudar a população.
Não há uma ligação tão grande das outras esferas, como, por exemplo, deputado, tanto estadual ou federal, e até senadores, do que o vereador. O vereador é o elo da população com a parte pública.
É isso aí, o vereador é aquele para-raio, né? Deu um probleminha ali perto da sua casa, o cara vai na sua casa à noite, você está andando na rua, o cara já te para e a população te para e te pergunta como é que pode fazer para ajudar naquela situação. E nós estamos sempre no meio do povo. Isso é importante, o carinho da população e o carinho que a população tem conosco.
O vereador é aquele que está no mercado, que está na igreja, que está no...
Teve um dia eu entrei no mercado, aí uma senhora veio e falou, cara, você é vereador, você está aqui no mercado? Eu sou igual a senhora.
Mas é.
Eu sou a mesma coisa que a senhora.
A gente cria aquela cultura de que, não, vereador, pelo menos pessoal da parte pública, né? Então é uma camada diferente.
Não.
Né? E não, não é.
Para mim não existe isso.
O vereador é aquele que está junto à população e a população enxerga nos vereadores a possibilidade de fazer os seus pedidos, as suas reivindicações. As passarelas lá de Conselheiro Paulino continua, né, dando o que falar e parece que veio maior, tem que cortar, não sei, não pode. E como é que fica essa situação?
É, Guto, aquilo ali o engenheiro errou, mas errou muito. E quem está sendo prejudicado até agora é a população. Na minha cabeça, não aceito. O cara que é engenheiro, medir aquela situação ali, mediu errado. Poderia ter deixado aquela outra até antes de botar essa nova, o pessoal poderia estar ali passando, transitando normalmente. Depois que tivesse prontinha a outra, certinha, aí pegava aquela velha, né, e deixava a nova ali para a população passar. E uma coisa engraçada, que eles não pensam no povo lá na frente. Então, a gente fica muito triste porque nós pensamos na população. Vou dar um exemplo. Quando tirou aquela pontezinha para botar aquela passarela grande ali, por que não tirou aquela pontezinha e levou lá para o córrego da... Que a comunidade lá fez lá.
Não é?
Hoje está lá afundando lá aquilo lá, está correndo o risco da pessoa atravessando aquela pontezinha lá do córrego da cair dentro do rio. Gente, e a metragem, 23 metros, cabe certinho. Lá para o pessoal do Córrego Danto. Quer dizer, agora vai deixá-la de lado ali, daqui a pouquinho vão lá, vão cortar e fica por isso mesmo. Por que não pensa na população? Espera aí, lá em Córrego Danto, encaixa certinho, vou chegar no domingo que para levá-la, eu sei que é uma dificuldade danada, tem que ter caminhão muque, tem que ter, beleza.
Tem que ter todo um planejamento para poder parar o trânsito, isso, não atrapalhar as pessoas.
Mas domingo você consegue, entendeu? Ainda mais de manhã, que domingo o trânsito é bem melhor, então... Era só fazer isso, mas não, fizeram, já deixaram lá no cantinho, então caiu o dinheiro nosso, é o dinheiro da população que joga de rala abaixo.
Pois é, já houve até uma fala de que a forma mais fácil de se jogar dinheiro fora, que foi essa que aconteceu justamente com o povo. Mas agora, é uma coisa que me chama a atenção e até faço a minha pergunta para você nesse momento. Não houve uma falta de comunicação entre os governos, principalmente o Estado com a cidade? Quer dizer, eu estou indo na cidade, eu sou Estado, posso entrar fazendo o que eu quiser.
Com certeza. Por aí. A fiscalização nossa...
O caso da ponte poderia ser reaproveitada lá no Córrego Dantos.
Isso aí que nós estamos vendo essas situações, quer dizer, o governo não tem ninguém para fiscalizar. Você falou uma coisa certa, na hora que veio para montar aquela passarela lá em Conselheiro Paulino ali, o que, que tinha que ter ali? Tinha que ter um engenheiro da prefeitura, alguém para fiscalizar, para ver lá.
Até troca de conhecimentos dos projetos, né? Do projeto da ponte. Olha, opa, essa metragem aqui está complicada. Então, não é isso não.
Eu não quero levar os méritos, porque eu também não sou disso. Então, quando eu visualizei aquilo ali, aí fui fazer um vídeo lá com o chefe de gabinete lá do deputado Luiz Lima. Fui só fazer, aí todo mundo foi para lá. Mas é legal, é isso. É a união. Todos brigando pela mesma causa. Porque quem tem que ganhar sempre é o povo que paga os seus impostos.
Em relação à nossa mobilidade urbana, como é que você faz o balanço aí?
Mobilidade urbana é uma pasta bem complicada, né? Porque você não vê os agentes onde que deveria estar. E tem muitos agentes aí, não são todos, claro. Que lugar de conversar com o motorista já chega a meter na caneta. E não tem planejamento lá, o secretário da pasta. Eu fui várias vezes lá reclamar de algumas coisas que estariam erradas, até hoje não me responderam. E eu acho engraçado, assim, uma coisa que você vê que não está dando certo e você não mexe na pasta. Mas aí é prerrogativa do prefeito, e o prefeito faz o que ele bem entende. Se ele achar que ele está fazendo um bom trabalho, ele continua. Mas se for perguntar à população, tenho certeza que a população vai pensar diferente.
Foi divulgada a notícia de que em um mês, mais de 2.000 multas foram dadas com a implantação desses novos sinais aí que já estão funcionando. A gente tem que olhar as duas faces da moeda. A primeira é de que é multa demais.
Claro.
Mas a segunda é que nós temos muitos motoristas infratores.
Mas olha só, eu concordo plenamente com o que você falou. Só que tem uma situação que está acontecendo com esses sinais aí que eles botaram. Quando está chegando no último ponto verde, todos que vêm estão com medo de pegar o amarelo e estão parando. Sim. O que aconteceu com o rapaz lá de Banquete? Ele trabalha em Friburgo, quando o sinal estava verde, no último verde,
no
ele
último
parou.
Verde.
Veio um rapaz lá correndo e deu uma atropelada lá, ele está com 300 pontos na perna. Eita, lá dentro do Raul Sertão, está lá. Quer dizer, o cara não tem condições de manter a sua família, está em cima de uma cama. Quer dizer, então esse sinal é bem complicado, porque se o Cascão parar aqui, deu o sinal lá, aí está no vermelho, o Cascão está debaixo ali, está parado, debaixo do sinal. Se vem uma ambulância, um bombeiro, eu vou ter que ir para frente. O Cascão vai ser multado?
Pois é.
Eu queria saber disso.
É outra situação, né? Se bem que as câmeras ali vão pregar toda a situação do que está acontecendo.
É, mas na maioria das vezes, primeiro eles multam para depois, recorre. Se você recorrer, não ganha. Multou, está multado. Sim. Entendeu? Agora, só que é uma coisa complicada. Se você tiver alguém também, por exemplo, eu estou lá com um parente meu que está passando mal, eu boto dentro do carro, eu vou vir com a alerta ligada correndo.
É claro.
Então, aí você é multado? Vai ser multado, quer dizer, além de você
também,
correr...
Também, está vendo? Eu falei de duas faces da moeda, então, mas tem muita coisa ainda,
então,
né?
A gente tem que pensar direitinho, entendeu? O cara está lá visualizando uma coisa, agora ele sabe lá que dentro daquele carro lá, o cara está avançando aquele sinal ali para socorrer, por causa de segundos você pode perder uma vida. Então você tem que correr. Se eu tiver alguém, passo lá, vou ser multado, não tem problema algum. O negócio é ajudar a pessoa a salvar aquela vida.
Mas agora já não valeria, de repente, a própria secretaria já começar a fazer um trabalho de conscientização, principalmente mantendo a gente justamente nesses sinais, para poder... Está vindo o camarada, está percebendo que um já está parado, o caso da moto estava parado, viu o camarada correndo, já sinaliza para... Conscientização, né?
Gordo, eu queria entender isso, porque agora a maioria das vezes é difícil, porque você vê guardas só no centro. Fora do centro você não vê.
Às vezes a gente vê o carro, né?
O carro está ali, estão andando ali. E outra coisa, eu tenho 8 a 10 anos pedindo um guarda municipal ali, um agente
de trânsito ali.
De trânsito ali, perto da PAI, que ele tem 3 escolas, principalmente na PAI, lá que aquelas pessoas precisam.
Rapaz, ali é.
Até
complicado.
Ontem não botaram. Talvez hoje eles vão lá e botam lá um agente ali. Quer dizer, na hora da entrada, na hora da saída.
Até ali perto da própria passarela, né?
Tem que ter, cara. Tem que ter ali. Já imagina sua mãe, o pai daquela criança.
É uma RJ.
Então, indo ali, atravessar ali com aquelas pessoas ali que têm aquela deficiência, e até aquelas, aqueles colégios que estão ao redor da PAE. Então, eles nunca escutaram. Eu acho engraçado o seguinte, para os bairros, quase nada. Por cento, eles querem enganar. Enganar é fazer aquela maquiagem que nem fala assim, está bem, está bom, mas vai lá nos bairros para você ver o que precisa e até hoje não foram feitos.
Bom, como você está dizendo aí do agente de trânsito lá, no Jardim Ouro Preto, aquela área ali, né? Isso é um trabalho de prevenção.
Isso aí.
O que não pode acontecer, depois da casa arrombada, correr atrás do cadeado, né?
Isso aí, igual o governo estadual, ele botou aquela passarela. Guto, por que não fez aquela passarela alta?
Pois é.
Imaginou?
Exatamente.
Facilitava o trânsito e facilitava os pedestres. O cara subia ali, não corria risco nenhum, ele atravessava e estava lá do outro lado. Então, eles fazem umas coisas que eles assim, não pensam na população, eles fazem do jeito dele. Então, do jeito dele, a maioria das vezes, você vê que não é legal. Então, não consulta a população. A população nunca é ouvida. A grande verdade é essa. A população só serve para pagar os impostos e votar no dia das eleições. Isso que eles pensam da população. É o que eu não penso assim.
Complicado. Vamos falar um pouquinho de saúde, situação da UPA lá com a Nova OS. O pessoal tem falado também que essa Nova OS não poderia participar da licitação que estava ou tem problemas com a justiça, enfim. De qualquer forma, ela participou da licitação, ganhou. E agora? Como é que fica?
É uma coisa engraçada aqui no nosso município, né? Eu há 40 dias atrás eu falei das três que estavam na final aí, para saber quem ganharia para prestar serviço lá na UPA. E eu falei que as duas tinham problema com a justiça. Mas entrou no ouvido, entrou no saldo do outro.
Ficou por isso mesmo.
O procurador avaliou que poderia participar e ganhar essa OS. O que mais engraçado é que o prefeito já fez discípulo, porque lá na OS, lá Viva Rio, vai pagar menos que o salário mínimo que o prefeito paga aqui na cidade. Aí por isso que deve ter ganhado lá a licitação. Ó, se você pagar menos do salário mínimo, você ganha a licitação. Então deve ter sido isso. Agora, a Viva Rio, com processo pra caramba, ganhou a licitação. Teve um lá que falou assim, mas ela tem problema lá em Niterói. É no Brasil, irmão. Se eu tiver um problema com a justiça, se eu for procurado, em qualquer lugar que eu tiver do país, vai me prender. Vai falar assim, não, só pode prender o Cascão em Friburgo. Ele está fora de Friburgo, não pode prender. Isso é balela, né? Isso é enganar a população. Então, peraí, como é que a Viva Rio ganhou? Como é que a Uni foi até o final? Que a Uni, todos reclamando salário atrasado, todo mundo reclamando que não tinha condições de receber seu fundo de garantia, não dava baixa na sua carteira. Eu até tenho uma amiga minha que ficou chateada comigo, que eu fui lá várias vezes para o cara dar baixa para ela receber da entrada no seu seguro-desemprego, receber seu fundo de garantia, e eu falei, já fui atrás, ela ficou chateada, ela achou que eu tinha um poder de ir lá na empresa e obrigar o cara a pagar lá os...
Pegar e fazer.
Pagar, né? As situações que o marido dela trabalhou e realmente tinha que receber, porque ele trabalhou e foi uma luta danada. Aí até ela ficou meio chateada comigo, mas fui sincero, falei, até aqui eu posso agora, não posso chegar lá na empresa, porque eu nem sei onde que é a empresa lá no Rio, para me chegar e cobrar. Aí, quer dizer, a Uni chegou no final e a Viva Ri ganhou. Caraca, é uma coisa de maluco. Aí agora vão entrar com recurso, enquanto isso a Uni vai ficar lá, aí dá baixa na carteira dos funcionários, os funcionários vão receber seu fundo de garantia, aí fica nessa lenga-lenga aí.
Pois é, vamos falar um pouquinho de OS, que o pessoal, OS é uma organização social, e o que me chama muita atenção na estrutura da OS é que é sem fins lucrativos.
Será que alguém vai trabalhar, vai gerir um negócio sem ganhar nada?
Mas pelo altruísmo, fazer para a população.
Nego faz
você
lá.
Você está rindo?
Tem que rir. Porque
não,
você vê lá uma situação. OS é importante em certos lugares? Sim. Mas é um OS de respeito. Eu vou te dar aqui um exemplo aqui. Todos os pacientes que vai ter que fazer operação de ortopedia, vai
tem
para o Mito
do Sul,
ou Paraíba do Sul.
Sim.
Você sabia que lá é OS?
É OS
que gera.
Exatamente.
Chega. Então você entra lá dentro e fala assim, caraca, tem que vir aqui para ver como é que tem, como é que é que aqui o Hospital do Paraíba do Sul parece um hotel. É gerido pelo OS. Ninguém sabe disso.
Aí a gente vê que está dando certo.
E eu sei, mas aqui é um OS de respeito. Porque realmente, quando você chega dentro do Paraíba do Sul, no Intro lá do Rio, você vê tudo limpinho, tudo organizado, e é uma OS lá que está prestando serviço lá para a população. Quer dizer, então, se você tiver uma OS com responsabilidade, honesta, aí sim você pode votar que vai resolver um grande problema que a população tem.
E tem outros hospitais, eu acho que o Hospital São José lá em Teresópolis também é. Então, lá em Petrópolis tem uma organização social também gerindo lá, acho que uma unidade de saúde, e que mostram que a coisa funciona.
Isso aí, mas é isso que eu estou falando. Quando tem que ser levado, levado a sério, um OS de qualidade. Pois agora, é. Se você chegar lá, tem gente ali que tem não tem nada. Aí, não, vou botar meu nome lá, porque aí, depois que eu ganhar, eu vou começar a ajeitar a casa. Não, você tem que perguntar assim. Tinha que ser assim. 10 lugares que essa OS aí participou, ganhou, e ela foi lá, conduziu lá, e para a gente ver lá como foi lá a gestão dessa OS. Entendeu?
Uhum. É bem complicado isso, né? A questão do nosso querido Hospital Municipal Raul Sertã, tem aí as obras, enfim. A questão das unidades básicas de saúde, das estratégias de saúde da família, enfim. A gente pode avaliar que a nossa saúde está dando uma melhora, tá, pelo menos um pouco?
Por enquanto, eu não estou vendo essa melhora. Queria chegar aqui e dizer, ó, está melhorando, os pacientes estão sendo atendidos. E você ficar feliz, o que eu não vejo. O que eu estou vendo é que a pessoa chega hoje para marcar um exame de sangue, não tem, uma ultrassom não tem. Então, todas as vezes que eu estou na rua, as pessoas param. O vereador, por favor, vê se tem como lá liberar minha ultrassonografia. Não estão marcando o exame, falei assim, isso não é com o vereador pode pedir um requerimento perguntando por que esses exames não estão sendo feitos.
E o a negócio gente também triste. Quando entra no SIGREG, né? No sistema de regulação, é complica o negócio
de
também.
Na regulação.
Regulação, isso.
O que acontece? Ontem eu vi uma matéria no Jornal Vai da Terra dizendo que todo mundo tem que se cadastrar para passar o telefone, porque muitas das vezes estão ligando para as pessoas e as pessoas não conseguem atender e estão perdendo o exame.
E na estratégia de saúde,
né? Balela, né? Balela. Para a gente não tem como. Eu quero ver. Quantas vezes ligaram para aquela pessoa? Fizeram esse sistema aí que a pessoa vai lá no posto de saúde, daqui uma semana vai ver se está liberada. Aí daqui uma semana não está, daqui uma semana não está, você tem que botar vermelho. Hoje, para o cara fazer um exame na rede pública, tem que chegar e botar que o cara está em cima de uma cama, não aguenta nem andar, está praticamente morto. Porque aí liberam rápido lá. Senão o cara fica 2, 3 meses, 4 meses. Aí eu te falo, cardiologista, quanto tempo? Angiologista, neurologista. Eu faço aqui uma pergunta. Eu duvido que durante 5 meses libera um neurologista, um cardiologista e um angiologista aí na nossa rede municipal.
Agora, a fala ontem lá na Câmara, dentro da sessão, foi de que foram dispensados alguns médicos especialistas lá do hospital. E como é que ficam agora as cirurgias?
Eu acho que a demissão aí desses médicos aí deve ter alguém para repor. Então já deve ter em mente alguém para entrar no lugar desses médicos que foram mandados embora. Principalmente também ela é anestesista lá, que final de semana fica dentro do Raul, trabalha. Alguém ali fez uma leitura diferente da nossa. E tomara que essa leitura que a pessoa fez dá certo.
Vamos voltar depois a falar sobre o querido Hospital Raul Sertã. A gente vai falar agora com o Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa. Está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Presidente Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde, especial Paulinho, aqui cumprimentando. Cumprimento todos da técnica. Está dando para ouvir bem?
Tá, tranquilo.
Boa tarde, muito especial ao querido, competente, dinâmico vereador Cascão do Povo, meu amigo. E um abraço à querida população do Novo Friburgo, a todos os cantões da nossa cidade.
Bom, Alexandre, a gente estava comentando aqui sobre as passarelas lá que viraram uma preocupação, uma dor de cabeça para a população.
Uma vergonha com a população de Conselheiro, com a população de modo geral, mas em especial com a população de Conselheiro, do Prado, do Jardim Ouro Preto, né, do Tauru, do Jardilândia, enfim, de toda aquela região, das pessoas que usam essas passarelas. Uma vergonha, uma falta de respeito com o ser humano, com o contribuinte, que ontem eu falei na tribuna. Não pode acontecer. Se houve erro de cálculo, tinha que rever essa situação. Dinheiro público jogado fora, população aí agora com uma ponte horrorosa, sem condições técnicas e que ainda dificulta a vida do cidadão. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha um engenheiro profissional de engenharia ter que assinar um projeto desse e achar que não está correto. é dar diploma de bobo para a população. Isso nós não podemos aceitar de hipótese alguma.
Em relação à licitação da TV Câmara, quais são os próximos passos?
Olha, nós somos muito felizes, porque nós estamos economizando mais de 100 mil nessa nova licitação. E eu acredito que agora, dentro de 10, 15 dias, teremos a TV Câmara no ar, a Rádio Câmara está funcionando em pleno vapor, né? Então são meios de comunicação que realmente chegam à população, e eu acho isso muito importante para a transparência, para a clareza dos trabalhos, para a população acompanhar de perto aquilo que o seu vereador vem fazendo. Então nós vamos continuar nessa linha e eu acredito que daqui a 10, a 12, 15 dias nós estaremos com ela no ar.
É, ontem foi comemorado o dia do vereador. A constatação que a gente faz é que a população tem recorrido cada vez mais à Câmara, aos vereadores de modo geral, por não terem aí suas reivindicações atendidas pelo Executivo.
É o que faz, muitas das vezes, a inversão de valores, né, de poderes, as pessoas não entenderem que a Câmara não faz certo tipo de serviço porque o Executivo não faz e eles caem na Câmara. Mas a Câmara vai continuar com o seu papel, né, de casa do povo, de portas abertas, orientando naquilo que deve orientar, respeitando a autonomia da população, como nós falamos desde o início, obviamente não agradando a todos e nem uns ou outros não entendendo a metodologia do nosso trabalho, até próprias pessoas da casa. Mas esse vai ser o nosso fundamental papel e eu não tenho dúvida que nós vamos trabalhar com aqueles vereadores que querem fazer aí o diferencial, querem mostrar o que veio e que querem honrar, de fato, o voto da população e o salário que a população nos paga. Então, esse é o momento da casa, a casa nesse momento, agradando a uns ou outros, não, mas vamos trabalhar. Trabalhar para mudar a vida da população, para fazer o diferencial e para dar uma qualidade melhor de vida ao nosso povo, à nossa gente.
É, ontem também, na sua fala, na tribuna, você mencionou sobre os altos impostos colocados sobre os taxistas.
Olha, a prefeitura acha que arrecadar é tirar o dinheiro do cidadão. O cidadão já trabalha 6 meses por ano para pagar impostos. Então as prefeituras têm que se readequar, né? Tem que criar um mecanismo diferente para poder ter receita. Agora não é tirando mais, cada vez mais do cidadão comum, do trabalhador, que ela vai poder investir na cidade. Isso é um erro. Isso é uma falta de respeito para a população que já não tem mais de onde tirar dinheiro. A população hoje trabalha para comer, a população hoje não tem lazer, a população não tem condições de vida digna, porque não consegue, com seu salário, manter a sua vida. Então isso não pode, isso não tem como. A arrecadação é importante, mas tem que saber de que forma é feito. Não pode ser que o cidadão comum, ou até algumas classes, como agora aconteceu com os taxistas, sempre serem prejudicados. Isso é inadmissível. E acho que isso é uma questão de conversa, de diálogo, mas tem que ser acertado. A população vem pagando um preço alto que não cabe a ela, que não cabe a ela. E a Câmara tem discutido esses assuntos, porque é o nosso dever de fiscalizador. Então eu acredito que essas ações vão ser discutidas ainda, que ela chegue aí no trâmite normal e que fique bom para todos.
Vereador Cascão do Povo vai falar contigo.
Boa tarde, presidente. Quero te parabenizar pela sua gestão que nós acompanhamos lá, vendo a economia que o senhor está fazendo ali para a nossa casa e devolvendo um dinheiro para o Executivo. Seria bom, né, presidente, se nós pudéssemos pegar o dinheiro final do ano e comprar ambulância. Seria bom se fizesse uma creche.
Olha, vereador Cascão, eu quero agradecer ao senhor. O senhor tem sido um vereador presente, vereador voante. Seu mandato tem sido para todos nós aqui um diferencial. O senhor tem colaborado com a Câmara, tem trabalhado pelo povo. Então, eu parabenizo o senhor e falo o que eu tenho falado. Conte com esse presidente, conte com o nosso apoio e, acima de tudo, com toda a dedicação desse presidente junto ao seu mandato, para que o senhor possa desempenhá-lo cada vez mais.
Obrigado, presidente.
Essa questão, por exemplo, vai não ficar só na sugestão, né?
Não, é, porque a gente não podemos fazer uma coisa e jogar para a torcida. A gente tem que fazer aquilo que realmente podemos fazer. Se pudéssemos fazer, comprar ambulância, igual que eu falei, fazer crédito, que dar o dinheiro para o Executivo, porque você devolve lá para o Executivo lá 1.800.000 no final do ano, depois você não sabe para onde foi o dinheiro, aí saiu o dinheiro, saiu para pagar os funcionários, não. Aquele dinheiro era lá da Câmara, então nós poderíamos investir naquilo que nós vimos que era importante para a população.
É, então, mas o vereador está dizendo que gosta muito do, principalmente da economia que está sendo feita na casa e do dinheiro que está sendo devolvido, porém a sugestão feita não é acatada e não se pode fazer obras e, enfim, comprar ambulâncias, construir, enfim.
fazer creche, isso é uma demagogia. Isso não é papel da Câmara, isso é papel do prefeito. O prefeito tem que fazer, é isso mesmo.
Bom, obrigado, Alexandre, por sua participação aqui hoje, então, no Rádio Câmara.
Eu que agradeço, um abraço a você, um abraço ao querido Cascão, um abraço à população querida de Nova Friburgo. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus.
Valeu, um abraço.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
A Leia do bairro Cordoeiro, o pessoal sempre lá do Cordoeiro tem participado aqui com a gente e sempre perguntam quando que será reaberto o posto de saúde do Cordoeira. Já está um bom tempo.
Já tem um bom tempo, mas aí eu te falo, aí a prefeitura não tem lá o seu planejamento e a gente não podemos chegar aqui e falar para a população. Vai daqui a 5 meses, daqui a 6 meses. Eles não conseguem entregar obra nenhuma em dia. Imagina só a emergência ali que foi reformada do Raul.
Sim,
ficou bonitinho até. Ficou para tantos meses, 6 meses. Foi mais de 1 ano e assim nós tivemos que botar pressão. Então, quer dizer, não tem aquela previsão, não tem aquele dia exato que eu posso chegar aqui e falar, eu não posso chegar aqui e enganar a nossa amiga Leia. Fala, Leia, ó, daqui a 2 meses vai estar pronto.
Pode ir, está no jeito.
Não está, porque não tem planejamento. Eles fazem tudo pela metade, infelizmente é assim. Eles fazem do jeito deles, do tempo deles. E não é assim que a população fica ansiosa para voltar a ser atendida lá no posto Cordoeiro.
Pois é. E é uma grande comunidade, né, gente?
É, ué, de Cordoeira.
Aquela área todinha ali. Bom, a Adriana Knupp, lá da Granja do Céu, deixou até o celular dela aqui também, ela disse, ó, 1 ano e 2 meses, ela está com 1 ano e 2 meses com o ombro quebrado, está aguardando material para operação lá no hospital.
É isso que eu falei com você. É isso que eu não entendo, Guto. Igual lá, ontem saiu no jornal Voz da Serra, é só a gente vamos ligar. Por que não liga para essas pessoas aí? Eu duvido que ela, na hora que ligar aí, o telefone dela está aí, entendeu? Liga para ela, o que a senhora está precisando? Você está esse tempo todo, 1 ano e pouco, esperando a operação, por quê? O que está faltando? Como não vamos fazer para ajudá-la? Não fazem, aí vem jogar para a torcida, para jornal, aí não dá, cara. Tem que ter carinho. Eu vou pegar o telefone dela depois do programa, vou ligar e vou ver qual é o caminho, tá? E a gente vai perguntar lá à minha advogada, eu vou perguntar à minha advogada qual é o caminho para você entrar e para resolver a sua situação, porque não tem cabimento você ficar 1 ano e 2 meses para fazer uma operação.
Pode piorar a situação toda, né? Bom, ainda sobre saúde, chegaram remédios para o hospital, né? Segundo as notícias divulgadas, são aproximadamente 300 medicamentos com gasto de 13 milhões de reais.
Eu achei engraçado que a prefeitura botou um vídeo lá e tem vereadores contestando aquilo que está no vídeo. Eu só não vou dar minha opinião, porque realmente eu não sei realmente para me falar aqui, ó, realmente chegou ou não chegou. Então eu gosto de ter a certeza do que eu estou vendo para eu falar.
Bom, o Ministério Público questionou o acordo também do Executivo feito com a empresa de transporte público.
Eu acho engraçado que, pela legalidade, a prefeitura, a maioria das vezes, não está indo. Toda hora tem um probleminha com a justiça. A justiça tem que interferir pela atitude do município. Eu achava que já deu. Se eu fosse executivo, falava assim, ó, eu quero pela legalidade, não quero mais esses problemas aqui no meu gabinete, que eu tenho tanta coisa para resolver, não posso ficar empurrando com a barriga, porque realmente está empurrando com a barriga, Guto. Entendeu? Então ele vai até onde que ele acha que pode empurrar com a barriga, porque seus procuradores lá falam que pode fazer assim. Prefeito, na dúvida, escuta a população. Na dúvida, escuta a população um pouquinho só. Daqui a pouquinho vai fazer 4 anos se eu não escutou a população em momento algum.
Lá em Lumiar, foi determinado que houvesse lá uma ambulância, determinou que houvesse uma colocação imediata, isso acho que uns 15 dias atrás, sujeito a multa para a prefeitura. Mas, pelo visto, não foi colocado.
O que eu fico assim pensando, eu vou te dar um exemplo aqui. Dia 4 de junho fui a Brasília, trouxe emendas de lá. 2 milhões e 300.
É a instalação da
2 milhões e 300.
Da UPA.
E mais a instalação da UPA de Olaria. Uhum. Vai chegar um ponto que vão perder a UPA de Olaria, que eu estou ajudando ele 50% que ele prometeu na sua campanha de ter uma UPA em São Geraldo e uma UPA em Olaria. Uhum. Então, esse Cascão foi atrás, lá junto com o deputado Luiz Lima, e a viabilizou para instalar a UPA lá em Olaria.
Esse dinheiro está onde?
Está lá já no fundo, já. Só falta ele fazer o projetinho dele lá
para apresentar.
Aí agora estão assim, será que vai que cabe uma UPA lá em Olaria? Porque aí tem cá. Aí vamos lá, 500 mil do governo federal, 400 mil do governo estadual, mais 276 mil daqui do município. Para atender 450 pessoas por dia, está ruim? Se for uma OS lá organizada, então para, então não adianta. Fui lá porque 2 milhões e 300. Aí o chefe de gabinete me chamou, falou assim: Cachão, vamos botar 2 milhões e 100 para todos os vereadores assinarem e fazer para onde vão destinar esse valor. Uhum. E vou deixar 200 por fora. Falei, sem problema algum, porque eu estou aqui para ajudar o município. Aí cada um foi lá, resolvemos comprar ambulâncias, resolvemos botar aquelas cadeiras reclináveis para os acompanhantes e mais dinheiro para patologia. Então, 2 milhões e 100. E eu peguei meus 200 mil, fiz indicação para ambulância. Entreguei na mão do prefeito. Eu vou ao Brasília agora, dia 8. Eu vou ver aonde está esse dinheiro. Vou trazer aqui com prova, está aqui, ó, tal lugar. Depende de quê? Depende do prefeito? Então ele vai ter que dar os pulos dele lá com os secretários lá. O que não podemos, Guto, é perder a verba. O que não podemos é o Cascão chegar aqui, ir para lá, para Brasília, gastar um dinheiro de passagem e não resolver nada. Quer dizer, a minha ida lá não é brincadeira, não. Estou indo lá para recurso. E estou muito contente com o meu mandato, porque o meu primeiro mandato estou conseguindo buscar verbas para ajudar a cidade. Entendeu? Agora estou lá buscando verba para quê? Para reformar aquele hospital, o posto de saúde lá de Conselheiro, e ver se consigo arrumar verba para o posto do Suspiro. Eu quero fazer lá em Conselheiro, com a verba que, se Deus quiser, vou trazer de lá, para a gente reformar, que aquele posto de Conselheiro está ultrapassado. Uhum. Imagina que aquela...
Conselheiro cresceu e muito.
Muita coisa. Depois da tragédia. Só o condomínio Terra Nova lá, quantas pessoas moram lá hoje?
12 mil, não
é
isso?
É. Quantas pessoas moram lá? Então tem que ter estrutura. Estrutura para quê? Para ter uma sala de fisioterapia de ponta, fazer tudo organizado para a população. E o posto funcionar até 10 horas da noite. Porque tem verba, depois das 5 horas até as 9, vem uma verba do governo federal e não tem custo nenhum para o município. Quer dizer, é só ter carinho com a população.
Essa questão, por exemplo, da verba, pode realmente perder?
Pode.
Até mesmo daquela da UPA?
Pode. Agora, vou te falar um negócio aqui. 10 milhões e 40 reais que está lá, que veio para a saúde.
Sim.
Quanto tempo já tem, Guto? Mais de um ano.
Olha,
nós vamos fazer. Enquanto não perder, não vamos cegar. Eu acho que é difícil. Eu acho que o prefeito tinha que dar um soco na mesa e falar assim: eu quero aqui o resultado aqui. Não vão falar que foi eu que perdi, a prefeitura perdeu. Se tem, então ela vai ter que aparecer. Então vamos fazer o nosso projeto.
Mas está faltando o quê?
Não sei.
Para fazer o projeto?
Falta planejamento e competência. Essas duas palavras resumem.
Tem também a instalação de um destacamento do Corpo de Bombeiros. Bom, a gente estava falando da ambulância lá de Lumiar. São mais ou menos 30 quilômetros daqui lá. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que a maioria, vamos dizer, todos os nossos distritos aqui, tirando o centro, que é perto do hospital, não são assistidos.
Não.
Rio Grandina, se passar, tem que vir pegando o trânsito de lá até aqui para alguma coisa. Ainda pode dar uma chegadinha na UPA para, de repente, ser atendido, mas está longe. Amparo, Muri...
Campo do Coelho,
que é o terceiro distrito, tá. Tem muito mais por lá. Quer dizer, está na hora da gente começar a assistir, né, todos esses nossos distritos, né, municiar todos eles com posto de saúde, atendimento, enfim, para que possa a população não sofrer.
Quando eu fui assessor do deputado Ney Botelho, eu fiz essas duas indicações, para ter um braço do Corpo de Bombeiros lá em Lumiar e um braço aqui em Conselheiro Paulino. Imaginamos aqui, se na tragédia de 2011 nós tivéssemos um braço ali do bombeiro, ali em Conselheiro, quantas vidas não poderia ser salva? Então, certas coisas que você vê que tem como fazer. Teve um dia que eu fui lá em Rio Grandina, você passava um carro, o outro carro tinha que esperar lá do outro lado. Aí eu fui falar com um amigo meu, falei, eu vou pedir para o deputado fazer essa indicação para alargar essa ponte. Ele falou comigo, isso nunca vai ser feito. Depois eu falei, aí.
Tá aí, pronto. É complicado.
Sabe, dinheiro tem. Tem que administrar o dinheiro. Tem que saber para onde o dinheiro vai. Só que as pessoas acham assim, o pessoal aqui em Friburgo ainda está naquela política antiga. Eu vou nomear fulano, que fulano depois vai atrás, vai entrar na casa, vai me arrumar tantos votos. Esquece isso, cara. A política é trabalho. Você só ganha política com trabalho. Aí, entendeu? E honestidade. Honestidade eu já falei. Isso não é qualidade, é um dever de todos, principalmente com dinheiro público, porque ele é o dinheiro suado de cada cidadão que paga os seus impostos.
Bom, a possibilidade da instalação de um destacamento lá do Corpo de Bombeiros em Muri também é uma grata satisfação, né?
Viável. É viável. Então, você fazer ali umas situações mapeando qual lugar que que vai beneficiar direto a população, tem como. Agora, aqui não dá para nós ver é a situação que está acontecendo. Está passando um ano e mais ano e ninguém faz nada, já tem 2 anos e 10 meses de mandato, nada foi feito, e acho que nada também vai fazer, mas, infelizmente, temos que tocar do jeito que está. Eu não torço nunca para quanto pior, melhor. Eu só fico triste porque eu estou vendo a população sofrer.
Agora, falando novamente de saúde, foi anunciada pelo governador Wilson Witzel a retomada das obras do Hospital do Câncer.
Você acha isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui em Brasília, conversei direto com o ministro da Saúde, Mandetta. Estava eu, o deputado Luiz Lima e o chefe de gabinete dele, o Albert Preto. O ministro falou, se o projeto antigo tiver a mesma coisa, não foi mexido em nada, traz para mim, manda para mim, o secretário lá, o Edmar, manda para mim que eu vou reativar esse projeto. Se foi mexido, manda ele fazer o outro projeto e mandar para mim. O Guto, esse hospital fica em 58 milhões, 59 milhões, uhum. 49 milhões da União e 10 milhões do Estado. O Estado está quebrado, rapaz. Aí o governador vai falar que ele vai fazer sozinho? Nunca, governador, nunca. O que eu fico mais triste é que toda hora vai lá no coisa, na página, fala, não, já está tudo certo, o governador falou, falar, meu irmão, até papagaio fala. Quem tem dinheiro é o governo federal. Se o governo federal não botar a mão, não sai do hospital. Eu não gosto de enganar ninguém e não gosto de falar mentira, é meu. Eu estou sendo sincero. Não é só fazer o hospital, não. Nós temos que dar continuidade no hospital. Não adianta inaugurar, daqui a 5 meses tem que fechar porque não tem equipamento, não tem nada lá dentro para ajudar a população. Aí vai ficar um elefante branco aí. Então, não. Nós temos que ter estrutura. Inaugurou, tem que ter estrutura, porque é caro o hospital, para manter o hospital oncológico, é caro. Isso eu tenho certeza. Eu já passei por essa situação com meu pai, eu sei como é que é, como é caro, e não é assim de uma hora para outra que inaugurou, vai continuar. Não, nós estamos vendo aí, no Rio de Janeiro, aí, vários hospitais passando por dificuldade. Entendeu? E Friburgo, se não tiver estrutura, não vai ser diferente.
Bom, ontem você apresentou um requerimento de informação sobre a assistência social, que foi o governo do Estado ou o governo federal?
Governo do Estado.
Que distribuiu verbas, escolheu algumas cidades.
30 milhões para 54 cidades.
E Friburgo não estava
isso
nessa.
É para...
Nova Friburgo estava fora.
Para confinanciamento.
Uhum.
E Friburgo não está no programa. Será por quê? Porque Friburgo deixou passar essa verba e não se pronunciou? Será que está faltando algum documento? Então, peraí, se estou faltando algum documento lá na Secretaria de Assistência Social, eu vou fazer o quê? Prepara o documento. Deixa eu botar lá, porque a verba que vem vai beneficiar aí nós aqui, os que precisamos aqui de ajuda. Todo dinheiro é bem-vindo. É só você estar em dia com as suas coisas, com os seus projetos, com tudo. Infelizmente, Friburgo está fora. Então, por isso que eu perguntei, qual o motivo? Será que Friburgo está com tanto dinheiro lá na assistência social que não precisa dessa verba? Quero saber essa resposta.
Dos 92 municípios, 54 foram escolhidos e não, Friburgo não está
fora.
Nessa.
Então, eu fico triste com essa situação. Nós estamos ali para fiscalizar, Guto. E vou fiscalizar até o dia 31 de dezembro. Então, ano que vem, meu mandato. Eu estou ali, sou pago pela população e tenho que representar a população bem. E hoje eu me sinto bem, mas um tempo para cá, mas como é que o Cascão está solto, como é que o Cascão está alegre, como é que o Cascão está contente, que bate a cabeça num travesseiro e
pode
agradece a Deus.
Né?
Papai do céu, mais um dia vencido. E com muita luta, mas conseguimos fazer o bem. Isso que é o mais importante.
Pois é. Bom, o que está faltando para a gente?
Está faltando?
É, porque, por exemplo, existe dinheiro aí para a gente fazer obras, existe dinheiro aí para a gente aplicar em determinadas situações, temos aí as concessionárias sobre as nossas rédeas, fazer tudo direitinho, tanto em termos de transporte, em termos de água, de abastecimento, do lixo, enfim, temos tudo já de acordo, temos uma cidade modelo. Cidade Nova Friburgo é polo da região. Então,
que falta? Gestão. Se tivesse gestão, a nossa cidade estava lá na frente, lá. Tenho certeza disso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você vê, a arrecadação do município aumentou e você não vê nada, não progrediu nada, então a gestão é ruim. Talvez nem por causa do prefeito, ele quer fazer desse jeito. É porque muita gente dando piruada e piruadas erradas. E ele não se deu conta ainda. E quem está sofrendo com isso tudo é a população.
Que está sempre na corda, né?
Tá, ué. Não adianta.
Na ponta da corda.
O cara falou comigo, nós estamos fazendo uma obra lá de esgoto lá dentro do Raul Sertão, Cascão, porque não botaram uma maneira de 400, estão botando de 200. Daqui a um tempo vai ter que abrir de novo para botar de 400. Por que não pensa lá na frente? Eu nem sou engenheiro. Então é reclamação do cara que está trabalhando ali na obra falando. Então, como é que não vê isso, cara? Então, eu fico assim, de boca aberta. É igual lá, fez a emergência legal. Por que não pegou umas cadeiras, que uma vez eu fui levar uma pessoa lá no hospital militar, lá em Magalhães de Basto? Uhum. Você tinha que ver, cara. Que top. Que top que tá o banheiro limpinho. Dava até para pentear o cabelo. Eu não tenho nem cabelo, estou quase careca, mas dava para pentear minha careca ali. Você é carinho com o povo. Eu não tenho, cara. Eu não tenho. Acho que aquilo ali está bom. O prefeito, cara, ele pode não ter verba. Esse tem verba e não sabe administrar. E tem prefeito aí fora aí que sabe administrar e não tem verba. Eu acho que você tem que fazer um cronograma, o que eu quero para o meu mandato. Eu comecei aqui, eu prometi que primeiro saúde, vou na saúde, vou na educação. Que saúde e educação andam junto, Guto.
Uhum.
E eu acho que nenhum gestor já viu isso. Não é possível, porque na hora da eleição fala. Vou fazer isso para a saúde, vou fazer isso para a educação e não faz. O que eu acho engraçado é o seguinte, quem presta serviço ruim tem aumento. Quando eu fui lá acabar com essa taxa de religação da água de Nova Friburgo, que tem cara tem que pagar R$167,98, não esqueço esse número nunca, não pode porque está no contrato, aí você não pode entrar no contrato, desfazer o contrato, porque ali nós temos que respeitar. Aí chega o final do ano, deixa vários bairros sem água, aí quando chega janeiro, aí o prefeito dá lá bônus para a água de Nova Friburgo, 8,14 de aumento. Não estava no contrato, mas aí pode desrespeitar o contrato, pode beneficiar a concessionária, quer dizer, é tudo assim. Aí você pega a Friburgo outro ônibus, a nova FAOL, né? Aí R$3,90, R$3,95, aí não está prestando um serviço legal. Ah, R$4,20, vamos dar mais R$300 mil para ajudar. Quer dizer, e quem faz um serviço que tem que ser valorizado, que são o pessoal da educação, tiveram que entrar em greve e foi julgado ilegal. Quer dizer, país nosso é assim, o que é ruim tem o respaldo aí.
Tem o seu valor.
Tem o seu valor. E quem é competente, que vai ajudar, não tem. Então, isso aí é um absurdo. Agora, se você falar comigo, porque a nova FAOL está precisando de aumentar, eu não estou julgando aqui que todos os funcionários da FAOL têm que ter aumento. Claro que tem. Agora, a administração da FAOL que tem que fazer. Fazer jus àquilo, porque se presta um serviço de qualidade, eu tenho certeza que qualquer um que tem carro é um serviço de qualidade, eu não vou levar meu carro para o centro, porque eu tenho que pagar lá estacionamento. É R$5 a hora. É só eu fazer a conta. É só eu fazer a conta. Em vez de eu ficar pagando R$7,90... R$10, R$5 por hora, com R$7,90 eu pago o dia inteiro, porque eu paguei lá R$3,95, agora não, foi para R$4,20, agora é R$8,40, e é mais barato do que você pagar R$5 por hora. E mais está crescendo em Nova Friburgo são o quê? Estacionamento.
Uhum.
E eu, quando vou fazer aquela indicação do estacionamento rotativo, que vai fazer 3 anos, ele não aceitou, porque se ele fosse assim, não, espera aí, esse projeto do Cascão aqui é legal, vamos voltar com o projeto rotativo da cidade, nós vamos botar aqueles garotinhos que trabalhavam ano passado, alguns anos passados, né? Do céu, pagava meio salário mínimo, já ia incentivar os garotos a trabalhar desde novo, ia pegar arrecadação, botar 50% para a saúde, 40% para a mobilidade urbana e 10% para o fundo tarifário. Quando fosse aumentar a passagem, o fundo tarifário estava lá e ajudava.
É, dava uma ajuda.
Então, mas aí não, esse projeto não serviu, como outros projetos da saúde que eu indiquei não serviu. Então, o que ele quer? Eu estou fazendo, minha população, meu povo, eu estou fazendo a minha contribuição e vou continuar fazendo. Se ele aceitar ou não, mas pelo menos eu estou com a consciência tranquila. Eu fiz essa indicação porque essas indicações que eu fiz vai beneficiar a população, tenho certeza.
Bem. Bom, tem uma pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp da Elza, lá do Nova Suíça. Ela pergunta aqui, ó, queria saber quando as máquinas de exames Endoscopia.
Endoscopia
do Raul Sertão vão ser consertadas. Ela está mais de 7 meses esperando.
Eu acho a coisa mais engraçada é a Elza, né, Elza? Porque nós tivemos aí o dinheiro aí para a saúde, 10 milhões e 40 reais. Já pensou quantas?
Comprar até equipamento,
quantas,
né?
Máquinas dava para comprar? O Guto.
Mas não estava fazendo.
Estão fazendo licitação, já
licitação
tem mais de um ano
para equipamento.
Olha só. Não é possível que o cara não pense igual a mim. Não é porque eu sou o rei da cocada, eu não sou o bambambam, bam, bam, não. Vamos fazer uma conta. São 10 milhões e 40 reais. Eu, com esse valor, eu boto em cada posto de saúde, eu boto um aparelho de endoscopia. Por quê? Eu vou botar um enfermeiro lá, vou botar um. Tudo certinho. Aí a pessoa vai e sai do seu. Já está no seu bairro, já vai ali, já faz, que é um negócio constrangedor, um negócio ruim de fazer, mas ele sai dali e já vai para casa. Agora ele tem que sair, vamos supor, lá de Lumiar, pegar um ônibus, chegar aqui, tem que fazer jejum, tem que fazer, fica meio tonto, depois tem que voltar, pegar um ônibus. Cara, fala, por que quê?
Todo balançado a estrada e tudo.
Espera aí, não dá para fazer? Claro que dá, não tem boa vontade. Tem caminhos para fazer. Espera aí, chama lá os secretários, todos aí, sai correndo para a gente fazer um projeto e vamos lá. E tem que ajudar a população. Tem como fazer? Tem. Só falta boa vontade. É o que não temos nesse governo.
Bom, Cascão, muito obrigado por sua participação aqui hoje no Rádio Câmara. O vereador Alcir não veio, mas a gente conseguiu fazer um programa legal. Obrigado pelos esclarecimentos aí que você trouxe para toda a nossa população.
Guto, todas as vezes que eu for solicitado, estarei aqui com o maior prazer. Antes de eu terminar, eu quero falar uma coisa aqui. Quero falar aqui para a torcida friburguense, para comparecer hoje às 3 horas e 15 minutos lá no Friburguense, para nós apoiarmos o nosso time, o Friburguense.
Jogo decisivo.
Jogo decisivo para a gente ir para a seletiva. Já que a prefeitura não ajuda lá o nosso friburguense, fomos nós, a população friburguense, os torcedores friburguense, ajudar o nosso friburguense rumo à primeira divisão. E quero mandar um beijo e um abraço para a Tiana, lá de São Geraldo, minha amiga, que eu tenho um carinho imenso. Eu sei o que você faz pela população sua aí. É isso aí, Tiana. Nós temos sempre que dar um pouco mais. E um pouco mais que nós temos que dar é carinho, e carinho, e amor para o nosso povo e a nossa população. Um beijo a todos, estou muito contente de estar aqui. Conta com o vereador Cascão sempre. Nós estamos aí para ajudar a população. Tudo que eu faço não é por causa de voto, não. Faço porque o coração pede para eu fazer, e vou estar querendo fazer sempre que eu gosto de fazer. Legal. É ajudar o próximo.
Bom demais. Obrigado, Cascão. Obrigado, Tati, pela presença aqui no Rádio Câmara de hoje, e todos também que participaram aqui.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Cascão do Povo com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas à assistência social.
O que me chamou a atenção para eu fazer esse requerimento foi que o governo do Estado, no dia 11 de setembro, liberou 30 milhões para as secretarias com financiamento. E Friburgo não está entre as 54 cidades contempladas. Então, eu quero saber por que Friburgo não está entre as 54 cidades contempladas. Seria motivo de falta de planejamento? Seria motivo de não estar em dia com a certidão, ou seria o motivo que a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social está com tanto dinheiro, mas com tanto dinheiro que nem ligou para pegar essa verba no Estado? Então, por isso que eu estou aqui, pedindo aos nobres pares aí que votam favorável, para que nós possamos saber qual o real motivo que a Secretaria de Assistência Social do nosso município não está nem aí para tentar pegar esse valor para ajudar o nosso município.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de indicação legislativa de autoria do vereador Cristiano Guenin, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que institua no município de Nova Friburgo o IPTU Verde.
Nós já ouvimos aqui nessa casa, em outros momentos, muito se falar sobre o IPTU Verde. Com o passar dos anos, das décadas, o momento ambiental que o país, que o nosso planeta atravessa, e a nossa cidade não é diferente, haja vista Nova Friburgo ser um dos maiores parques, vamos dizer assim, cidade-parque do Estado e, quiçá, do Brasil, iniciativas como essas visam exatamente o uso racional da água, dos espaços públicos, no que tange à preservação do ambiente. Não tem como, em pleno século XXI, o poder público se afastar das práticas que fomentam a sustentabilidade. Todo instante nós nos deparamos com alguns projetos isolados aí em algumas prefeituras que vão ao encontro dessas boas práticas, de estar sempre fomentando aí o uso racional dos recursos hídricos, sobretudo, em momento que a todo instante a gente vê aí, até na nossa própria cidade, que é inimaginável falar em falta de água, né? Haja vista todo o histórico hídrico da cidade, mas volta e meia a gente se depara com isso. E o projeto, ele é muito tranquilo, mas de um alcance social assim fantástico. A nova lei orgânica, ela tem o seu capítulo especial lá, que trata a respeito do tema. O vereador professor Pierre já teve a oportunidade de também fazer uma indicação legislativa no momento pretérito, que vai ao encontro também dessas boas práticas. Eu agora apresento essa também, no sentido de levar ao Poder Executivo essas ideias, que a gente sabe que, por vezes, a correria do dia a dia da administração pública impede os seus gestores de pensar um pouquinho à frente. Às vezes ele acaba se envolvendo com tantos problemas do dia a dia que ele não consegue tirar um tempo e olhar para o futuro. Você imagina essas obras públicas que estão sendo inauguradas na cidade, se a gente conseguisse que tivesse esse condão de ter todo esse aparato de poder usar dessas ferramentas, reciclar o uso racional da água da chuva e, mais do que isso, levar isso para o cidadão comum.
O projeto de indicação legislativa foi aprovado por unanimidade. No Rádio Câmara de hoje, recebemos os vereadores Cascão do Povo e Alcir Fonseca. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.